Agora sim, estamos de volta. Cal, dá um oi aí para ver se a galera tá conseguindo ouvir você agora, por favor.
Cal tá dando um oi para todo mundo, para ver se a galera finalmente está nos escutando. Essa é a enésima tentativa e agora vai, certo?
Vai sim, vai sim. Espera a galera confirmar aqui, mas enquanto a galera confirma, deixa eu dar muito boa noite a todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso Quebrando o Controle. Estamos de volta com alguns problemas técnicos, mas a gente está conseguindo resolver aqui agora e vai dar tudo certo. Eu espero que vocês consigam acompanhar a gente e consigam ver o nosso programa. E é isso, turma, cheios de novidades para 2024. Esse ano a gente fez uma reformulação, demos uma paradinha e agora estamos de volta aqui com vocês. Se preparem que vai ter muita diversão e discussões do cenário gamer, de tecnologia e também do mundo geek. Saudando então os nossos convidados de hoje, mais uma vez saudar o meu querido Renato De Giovanni, o mestre Renato, né, conhecidíssimo aqui no Brasil na indústria de jogos como gamer designer, o primeiro gamer designer brasileiro. Então é muito bom estar com você mais uma vez aqui, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao nosso Quebrando Controle mais uma vez.
Boa noite, pessoal. É um grande prazer estar aqui atendendo ao convite do Ezequiel e, claro, comandado pelo Cal. Então é isso aí, vamos embora, vamos quebrar o controle.
Muito bom, agora sim, com o áudio tudo confirmado aqui bonitinho, vamos em frente. Também saindo da galera mais experiente, indo agora para a galera mais nova, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo Heindel, o guardião dos portais do Quebrando o Controle. Boa noite.
Ah, boa noite a todos, pessoal. É um enorme prazer, né, estar aqui presente com vocês, as figuras ilustres, né, do nosso cenário gamer brasileiro. E eu espero somar, né? Que nem aquelas entrevistas de jogador, né, no início do... quando ele vai pro time no início. Mas vamos lá, vamos quebrar o controle.
E não menos importante, agora numa função diferente, com muito mais responsabilidade, ele já era sócio aqui da gente, sabe? Mas só que isso precisava ser formalizado. Ele precisava vir pra junto da nossa galera. Não pertinho fisicamente, mas pertinho agora na organização, na realização e como editor-chefe do nosso Quebrando o Controle. Seja bem-vindo à nossa jornada, meu amigo Cal Tóquio. Boa noite.
Muito obrigado, Ezequiel, porque agora vai, agora a gente finalmente está com o programa no ar, com tudo certinho. É um prazer estar aqui, é um prazer falar com vocês, minha gente. É um prazer estarmos com o primeiro Quebrando o Controle Podcast do ano. E eu estou muito bem acompanhado, a começar do próprio Ezequiel, que é o nosso host, né, que é o nosso apresentador aqui. E o Ezequiel, ele tem nada menos, gente, que uns 10 anos de USEG, de União Cearense de Gamers, que agora também migrou, se dividiu, ampliou os horizontes, se transformando no Quebrando o Controle. E a gente vai falar um pouco disso ainda hoje, o que é o SEG, o que é Quebrando o Controle, né? Tô aqui também muito bem servido na parceria do Heindel Prassiano, um parceiro que tem nos acompanhado aqui também, que vai trazer muitas novidades e muita movimentação para o site. E Renato De Giovanni, essa sumidade, essa personalidade nacional, quiçá universal. E eu posso dizer mais, gente, ele de fato, como diz Ezequiel, é o primeiro game designer do Brasil. Por que que a gente fala isso com tanta propriedade, gente? Né? Porque o Renato já era designer, ele já era desenhista de produção, né? Ele já era formado na área antes de produzir o seu primeiro game. Então, como nas palavras dele mesmo, como ele diz, né? Talvez já houvessem outros produtores de games, né? Quando ele começou a enveredar por esse caminho. Mas nenhum deles tinha a formação como designer como ele tem, né? Então ele é o primeiro game designer, isso é muito bom. Até porque se alguma das pessoas antes dele de fato começou e também era um game designer, vem falar com a gente, ele não sabe quem é você, né? Então é importante que a gente resgate a história, né? E aí quem sabe alguém desbanca o Renatão. Mas por enquanto, Renato, você é o concurso, você é o nosso primeiro game designer nacional. E é um prazer tê-lo conosco, até porque é um parceiro muito antigo, né? A gente vem migrando aí por vários projetos ao longo dos anos. Ele está aqui conosco agora, com coluna e com novidades. Ezequiel, a bola está no seu pé.
Muito bom. Cara, antes de continuar, deixa eu dar uma saudação aqui, um salve para os nossos amigos que estão acompanhando a gente no YouTube e também acompanhando agora na Twitch. Dá um abraço aqui para o nosso amigo Daniel, que não está conosco aqui hoje por conta do calor, né? Então ele está desculpado, certo? E também mandar um abraço pro meu querido, meu amigo, meu brother, Will Pezende, né? Que está acompanhando a gente aqui. E eu espero que ele em breve esteja aqui batendo papo conosco também. O convite está feito, viu, Will? Aguarde aí que em breve a gente vê aí e vê se ele não joga a culpa no TDAH. É piada interna isso, viu? Ele, é, tudo que dá ruim, ele joga a culpa no TDAH. Mas é isso, vamos em frente. Turma, então, o ano passado nós tivemos cerca de 40 programas. Isso é uma média muito bacana, realizamos isso de uma maneira muito legal. Isso eu estou falando só do Quebrando o Controle. Eu não estou falando aqui do Meia Hora, eu não estou falando aqui do Happy Hour, eu não estou falando aqui do Hidden Gems e de outras novidades que a gente vai já colocar aqui para vocês. A gente fez uma paradinha em novembro, finalzinho de novembro, porque tivemos eventos com a UCEG, tivemos uma série de coisas que teve que acontecer, como por exemplo, Feira do Conhecimento, Natal Gamer Solidário, são grandes eventos que nós realizamos e que nos sugaram. Né? E fizeram que a gente desse uma parada e tivesse atendendo a transmissões de jogos que estavam acontecendo, campeonatos, que a gente tem um marco, inclusive, ano passado, que foi o primeiro campeonato de esportes regional aqui do estado do Ceará, que nós fizemos, com seletivas, né, durante pelo estado, trazendo campeões aqui para Fortaleza para poder participar. Então isso foi algo inédito, foi uma coisa muito legal que nós conseguimos concretizar, que foi uma conquista muito massa para o SEG no ano passado. Mas hoje a gente está aqui para falar também disso e do que mais ainda do Quebrando o Controle, né? Vamos ter muita coisa legal. Para começar a nossa conversa, né, então vamos fazer um breve histórico. É de como é que isso aconteceu. Já apresentei ele devidamente como nosso editor-chefe, mas eu quero que o Carl conte pra gente um pouco dessa história, de como é que surgiu isso, né? E de como é que você chegou ao nosso Quebrando o Controle. Vai, Carl.
Tudo bem. Eu acho que depois o Ezequiel elabora um pouco melhor, mas vale dizer, como eu citei brevemente aqui no começo, né, que o Quebrando o Controle ele é um derivado da UCEG, da União Cearense de Gamers. Né? E talvez, assim, a União Cearense não tenha tido essa amplitude nacional mais profunda, né? Então talvez alguns dos nossos ouvintes não saibam, mas é um grupo que tem 10 anos de existência, vai para 11 agora, né? A existência trazendo aí
12
muita
anos,
consistência,
Carl.
Muita... 11 anos já.
A UCEG, né, é de 2012, em 2024 estamos completando 12 anos.
Meu, o cara não faz lição de casa, é assim mesmo, ele não sabe nada, né? Mas a UCEG tem 12 anos, então, né? E é um projeto que tem muita consistência nas informações ligadas a games, especialmente retro games, que são todos aí saudosistas desse universo dos jogos, né? E aí, quando foi agora, no final do ano passado, eu saí de um projeto no qual eu estava há 8 anos e meio, eu fundei, junto com o Pedro Zambardo e outras pessoas, o Drops de Jogos, né? E, enfim, né, a gente tem essa vida de mudanças, assim, não dá muito a entender que eu queria outra coisa, eu achei que nem ia mais continuar escrevendo sobre games, mantendo esse jornalismo geek, que foi uma coisa também que acompanhou nos últimos anos e que eu adoro, né? Mas eu saí do Drops, né? E aí encontrei com o Ezequiel, a gente bateu um papo, ele falou assim, como assim, cara, você não é mais jornalista de games, né? E na sequência ia acontecer a BGS 2023, como assim você não vai na BGS, né? E aí ele fez uma gentileza que eu jamais esquecerei, né? Ele conversou com a assessoria de imprensa da BGS e eu fui também como profissional da UCEG participar do evento e fazer as reportagens lá. E começou essa minha participação colaborativa com a UCEG, né? E na conversa ali a gente entendeu um pouco desses caminhos, e aí, enfim, para reduzir a história, ele falou, cara, vamos fazer uma coisa, né? Já que eu tinha essa expertise aí, que eu estou no jornalismo de games desde 2007, né? Você tem essa experiência, você passou aí como editor em alguns veículos, não quer ser também o editor do nosso projeto? E a gente acabou criando, não a UCEG, que continua, e o Ezequiel vai falar mais sobre isso, né? Mas o Quebrando o Controle, que já era o canal de vídeo da UCEG, e que tem um nome muito bacana também, né? Aí falou, ah, vamos quebrar tudo então, Quebrando o Controle, transformamos o Quebrando o Controle num site, num portal oficial de informações sobre games, e o projeto está agora, desde 1º de janeiro desse ano, a milhão, com uma novidade que a gente mostra aqui hoje, inclusive, né, Ezequiel?
Exatamente. Então, na verdade, isso é um namoro que vem acontecendo há muito tempo, né? O Carl era um cara sempre muito disponível com a gente, participava de algumas atividades, sempre muito acessível, mas a UCEG, ela sempre teve um viés muito regional. E a gente sempre pensava, né, de fazer, pô, cara, a gente precisa passar um pouco das fronteiras. Na verdade, tecnicamente falando, a gente já tinha passado, porque, por exemplo, já temos parcerias com o Videogame Database, a própria BGS, né, com o nosso querido, cara, nosso querido Old School Pinball, a nossa sede já em São Paulo, né, que a gente tem um carinho muito grande pelo meu querido Kobe. Kobe, você tá, ó, nosso coração, você sabe disso. Né?
Tem que ser chamado para entrevista também, hein?
Vai anotando, sim, aí, tem muito nome, né? Tem muita coisa pra gente conversar, muita coisa pra gente fazer. E aí, aconteceu esse fato. E eu, como sempre, muito oportunista, né? Eu maquino as coisas muito rápido, agilizo muitas coisas, e eu pensei, cara, seria sensacional se o Cal pudesse estar com a gente. Ele me deu a notícia, só que eu fiz do limão a limonada. A verdade foi essa, né? Eu peguei, pensei rápido e disse, por que não? Eu sei que ele pode estar no momento aí sabático, talvez, mas a gente tem que tentar, ou não, eu já tenho. E aí, numa conversa que a gente teve, que foi bem uma hora de telefone, ele contando o que tinha acontecido e tudo mais, eu segurei um pouco da história e disse, Cal, vamos com a gente para a BGS, para você ter uma experiência de trabalho conosco. Ele já sabia, já conhecia o que, é que a gente fazia, como a gente fazia. Mas aí lá veio a pancada, né? A gente fez o preparo do terreno, ele conversou, fomos começando a fazer algumas tratativas.
Foi tudo armado, mano.
E aí, né, fizemos uma reunião no lugar, inclusive muito especial pro Cal, diga-se de passagem, né, Cal? A nossa reunião onde aconteceu lá, naquela pizzaria.
Foi sensacional.
Né? É um lugar que tem um marco na história da vida do Cal também. É que ele fica à vontade da questão da vida pessoal dele, se quiser ele conta, né? Tem alguém com retorno aí, tá?
Sou eu.
A gente foi muito feliz, tanto nessa aquisição, eu gosto de falar dessa forma, né? De trazer um amigo para mais próximo da gente e de tê-lo conosco comandando, né, esse momento. E faltava, cara, esse estalo para a gente poder startar o Quebrando o Controle. Porque o Quebrando o Controle, ele já existia, ele já estava pronto. Precisava só alguém para poder dar o norte para poder seguir. Então, a USEG, ela começou, né, a ganhar um ar mais institucional há muito tempo. E essa tarefa das notícias, de estar fazendo conteúdo, estava ficando muito pesada para a gente. E nada mais justo do que ter alguém extremamente competente, extremamente responsável e conhecedor do cenário para poder estar capitaneando isso. Então, foi por aí que veio essa história, né? E tivemos aí a grande satisfação de, durante isso, ter mais aquisição também, né, Cal? Você pode comentar um pouco sobre isso.
Isso aí, muito bem. A começar do ilustre Renato, que já foi comentado aqui, né? E posso já adiantar o que a gente está fazendo, né? O Renato, ele aceitou a incumbência, o desafio, né, de escrever para a gente. O Renato, se você não sabe que ele escreve, né? O Renato começou com nada menos do que a Microsistemas, que era a primeira revista de informática. Não tinha nem esse nome na época, né, Renato? Né? Mas ele começou com a Microsistemas lá E me falha a memória quando você começou agora, Renatão. Foi 90...
1981.
Não. A Microsistemas, digo.
É, outubro de 1981.
81, né? E seguiu por 15 anos nessa função, né? E aí o Renato aceitou fazer conosco aí uma coluna semanal chamada Por um Punhado de Bits, né? Ele tem trazido todas as quartas-feiras algum texto alusivo ao mercado nacional e, por extensão, ao mercado global de games, né? Mas focado muito no desenvolvimento, no desenvolvedor nacional de games, nos perrengues que a gente passa nesse universo, né? A coluna de hoje fala, por exemplo, sobre fazer um game de sucesso. E não tem fórmula ali, gente, mas tem reflexões em relação a isso. Renato, você quer falar um pouco sobre a coluna Por um Punhado de Bits?
É, foi eu vou começar então pela conversa com o Cal, né? A gente trocando umas ideias, o Cal falou, vamos pra guerra? Aí eu pensei, só diz a direção que eu atiro. E aí, não, vamos fazer uma coluna e tal, falou, do jeito que você quiser. Anual, mensal, semanal ou diária, entendeu? A questão é a gente achar um tema que não seja chato, né, e que dê vontade e tesão de fazer. Entendeu? Aí conversamos, vamos para o telefone, fica mais de uma hora no telefone, até a gente chegar vamos tratar desses e desses assuntos e tal. Eu queria uma coisa mais tranquila, não tão jornalística, mas mais reflexiva. Né? Pensei, se tiver espaço no Quebrando o Controle, eu topo. Entendeu? E aí está topado. A ideia é não fugir muito do que está acontecendo atualmente, não é uma coisa de saudosismo, mas é fazer reflexões para quem gosta desse mercado, para quem tem intenções de atuar nesse mercado. Né? Hoje eu brinco muito quando alguém me pergunta que você acha disso? Eu falo, olha, você vai perguntar para uma pessoa que já está há 40 anos nesse mercado como foi o começo de tudo ou como é que você resiste a 40 anos no mercado? Eu acho isso aí. Que essa é a resposta que eu quero procurar e com a ajuda do Carl, que ele é o editor, meu editor na coluna, eu quero encontrar essa resposta, quer dizer, como é que você sobrevive? Eu começar é facílimo, é uma coisa tranquilona. Então, a ideia da coluna, né, é justamente fazer reflexões, juntando um pouco do que já aconteceu, da minha experiência, e todo mundo sabe que quem atinge uma certa idade, um certo tempo de trabalho, né, já pode dizer que já viu até elefante voando, né? Então, a história se repete com uma certa frequência e, às vezes, nem sempre ela se repete como comédia, às vezes ela se repete como tragédia. Então, é bom a gente parar um pouco e ver se esse troço assim que está acontecendo hoje já aconteceu, acho que umas 10 vezes nos últimos 50 anos, entendeu? Então, tem uma lição aí a ser aprendida. A minha ideia é, vamos aprender essa lição juntos? E é isso aí, toda semana, então, às quartas-feiras, espero estar aí apresentando para vocês uma reflexão que, às vezes, a gente vai para o bem moderno, né? Como foi a da semana passada, que tratou de dois assuntos que estão na crista da onda, como se dizia antigamente, que é aquele jogo que está fazendo um grande sucesso, o Paul Gold, as demissões no mercado. O que isso implica, na verdade, né? O que isso tem a ver com o que está acontecendo no mundo, enfim. Como a gente deve olhar para essas coisas, ou, na melhor das hipóteses, como a gente deve absorver isso para tirar ensinamento daí. Essa é a ideia.
Muito bom.
Aí. Resumidamente é isso. Eu já vou passar a palavra para os demais, que eu também não quero dizer o Rendel também, só como audiência. Desculpa, Rendel, né? Mas, só retomando então, quarta-feira você encontra lá no Quebrando o Controle, tem lá na área da. Não é na área de colunas, desculpa, na área de artigos, né? Você encontra a coluna Renato De Giovanni, que é um pouco por um punhado de bits, é o nome, é o título que ele dá a cada semana lá no texto, né? E você acompanha isso. Eu não vou entrar ainda agora nos demais projetos, Ezequiel, porque eu vou acompanhar aqui a sua condução do programa, né? Mas queria só adiantar que a gente tem também os programas em vídeo, os quais o Renato também tem participação, né? E agora eu devolvo a palavra para o Ezequiel, se ele quiser falar com o Rendel, enfim, né? Tá. Só para não ficar também aqui segurando a onda.
Não, cara, o Rendel foi um achado, né? A gente estava numa aula no ano passado. A gente teve a oportunidade de estar participando aí da mesma turma no ano passado. E aí eu cheguei na turma logo nos primeiros momentos e disse assim, pessoal, eu vou estar com a necessidade agora, que a gente vai precisar fazer umas edições de vídeo, não sei o quê. E ele me procurou ali muito acomedidamente, muito tranquilamente, no jeitão dele que ele tem, né? Que ele, apesar de estar fazendo curso de análise e desenvolvimento de sistemas, ele é contador já formado. Ele só tem essa carinha de novo, ele engana, viu?
Com outros problemas, né?
A carinha de novo mesmo.
Mas ele engana, que é uma beleza. E, cara, aí ele veio e chegou pra mim, né? Veio conversar, professor, olha, tenho disponibilidade aí, né? eu sei que eu vou. Ele não falou isso na hora, não, mas ele tava pensando assim, mas como é que eu vou conciliar o pagode, o trabalho e os estudos aqui para poder ajudar esse cara? Que ele toca na noite, né? Toca na
tem,
noite.
Tem esse lado também.
Assobia, chupa cana, faz tudo ao mesmo tempo, né?
God, é.
Aqui a gente tem até uma brincadeira. Não sei se eu acho que contei essa piada e Renato, né? Deve. Não sei se. Renato não deve saber, mas vai ficar sabendo dessa agora. Aqui na área de tecnologia no Nordeste, Renato, principalmente aqui no Ceará, a gente tem a profissão do anapropégua. Você sabe o que é isso?
Não.
É o analista, programador e filho de uma égua.
Rapaz,
a gente faz de tudo e se vira nos 30, velho. Então, o Heindel, ele me passou essa segurança, essa vontade de participar, de aprender, de estar fazendo as coisas, né? E é um cara muito solícito, ajudou a gente bastante aí nas transmissões das seletivas que nós tivemos aí, né, acontecendo durante o final do semestre passado. Ele foi fundamental na transmissão, no apoio e na organização. Também lá durante o evento da Feira do Conhecimento. Né? E isso, para mim, mostrou um senso de responsabilidade e que resultou dele ser uma das primeiras pessoas, que foi ele e o Otton, que é o nosso outro jornalista, que é responsável pela parte de notícias do site. Que eu quero mandar um grande abraço aqui, que também é conhecido como meu irmão. Né? Mas é um cara que ajuda bastante, recordista de notícias no nosso site, tem quantidade inúmera, enorme de notícias que ele já publicou no nosso site, não dá nem para mensurar mais, né? Mas esse comprometimento fez com que eles dois fossem os dois caras que fossem os primeiros a participar desse projeto que a gente nomeou inicialmente de Quebrando o Controle 2.0, não foi isso, Heindel?
Foi, gente. Mas, assim, acho que antes de tudo eu sou mais um fã, né? Um seguidor prêmio, né? A gente até coloca essa modalidade, né? Que é o fã que participa do debate, que fala com vocês aqui presencialmente. Porque, assim, gente, eu sempre tive, né, em contato com canais de jogos, de games, com colunas, entende? Eu já fui, até questão assim, vocês já ouviram falar da Dragão Brasil, né? Que tinha antigamente, sobre RPG, tinha muitas colunas lá. E assim, tá presente nesse cenário realmente de pessoas que estão no meio dos jogos, jornalistas da área, e tá presenciando tudo isso é um prazer imenso. Eu acredito que o pessoal vai conseguir ver meu trabalho melhor no YouTube, né? Eu vou ficar mais na parte de edições de vídeo e também participando, né, dos programas eventualmente. Quando tiver, né, vocês me quiserem aqui, sobretudo.
Que é isso.
Mas, assim, é um enorme prazer tá fazendo parte disso e, assim, o que puder ajudar ainda mais, assim, na Nintendo, né, tá aqui do lado, né.
Eita, aí.
Não consigo.
Aí sofre, viu? Nintendista no Brasil sofre. Mas Nintendista é igual a prego, tem que levar na cabeça.
O que a gente sofre na mão desse japonês, isso é uma loucura. Mas eles estão certos.
Mas vamos lá, continuando aqui, né? Enquanto a gente vê, depois eu passo aqui para ver alguns comentários. Aproveitando aqui, já fazendo a deixa, né? Teve alguns comentários bem engraçados aqui do nosso amigo Daniel, como sempre, muito, muito sarcástico, hilário, ele é uma figuraça, né? E chegou também o Dr. Júlio Santiago, que é um parceiro nosso do Encontroverso Podcast, que eu tive a oportunidade nas minhas férias agora participar. Foi uma participação muito legal, que a gente falou sobre o mercado de jogos e oportunidades também, né? E puxando exatamente isso, Carl, vamos agora dar um pouco de ênfase à mudança que a gente está fazendo, né? Eu vou começar contando um pouco aqui da história e o Carl continua. Como eu estava dizendo, o nosso site da USEG, ele sempre tinha uma mistura das coisas da USEG com notícias, com colunas, e ficava uma coisa sempre muito restrita ao Ceará, e a gente se preocupava muito de vender a USEG como se fosse algo maior, né, que passasse as fronteiras. Então, sempre tinha essa ideia da gente poder ou mudar o nome o segue, ou ter algo que fizesse com que a gente conseguisse ultrapassar as fronteiras aqui do estado do Ceará. Então, mantivemos a USEG, né? A USEG continua como uma instituição representativa, mas o Quebrando o Controle, ele abriu as portas, né? Ele quebrou as fronteiras agora, porque agora nós viramos um site nacional. Né? Com a chegada do CAL, a gente já estava começando a ensaiar isso durante a pandemia, porque a gente teve gente que estava colaborando de Portugal, tinha gente que estava na Argentina, que depois voltou para o Brasil, que é a CAS, né? Tinha gente na Europa que participava e colaborava com algumas coisas aqui com a gente, que voltou agora, que é o Luiz Nai, que também é o mais recente colunista que a gente vai receber aqui no conteúdo do nosso portal. Em breve, né, talvez em mais algumas coisas, mas inicialmente ele vai começar com uma coluna, que a gente ainda não definiu, mas é a mais recente aquisição que a gente teve aí. Né? E isso teve uma necessidade de mudança. Aí repensamos a logo do Quebrando o Controle, repensamos o site, o portal, fizemos toda uma mudança estrutural, geral mesmo. Trouxemos toda a parte de notícias para o Quebrando o Controle e a USEG vai ficar cuidando da parte institucional. E aí passamos o bastão para o CAL e dissemos: toma. Agora toma de conta aqui da nossa criança e a gente está aqui para poder colaborar e fazer tudo dar certo junto, não é isso, Cal?
Isso aí. Na verdade, foi muito bem oportuno você lembrar do Luiz Nai, né? De fato, está ingressando conosco agora também para ter uma coluna no site. A gente tem mais gente que a gente está costurando essas parcerias. Não dá para dar os nomes ainda porque ainda não está fechado, não ainda bateu o martelo, não está oficializado, mas tem mais gente para ingressar. O Renato, que é parceirão desde sempre, topou de primeira, já está conosco, né? E queria lembrar também da comunidade Mega Drive, né?
Claro, é não menos importante.
Aqui também aqui na nossa...
Nosso querido Daniel, exatamente.
Vamos nos nossos comentários, que tem sido super parceiro, trazendo informações da própria comunidade Mega Drive, replicando aqui no Quebrando o Controle e fazendo alguns artigos no próprio site para a gente também, né? Parceiríssimo de primeira hora, obrigado, Daniel. E como eu disse, tem mais gente para entrar, né? Eu vou aproveitar e vou compartilhar um pouco da cara do site, porque talvez alguns que estão nos acompanhando nesse momento não tenham assistido, não tenham acompanhado, né, e visto o nosso site, né? Está aqui agora, você está visualizando conosco, né? É a nova cara do site. Aqui na lateral esquerda, no meu caso, né, você está vendo aí as quatro notícias mais atuais, né? Nolan Bushnell fez aniversário ontem, 81 anos, continua sendo uma lenda no universo dos jogos digitais desde sempre, né? É, tem gente que torce o nariz para o moço, porque o moço não é exatamente um game designer, né? Mas é o cara da indústria de games, sem dúvida alguma. Sem ele, não haveria indústria como a gente conhece, né? Você pode acompanhar ali um pouco dessas informações, desses mais de 5 décadas de conteúdos que ele vem disponibilizando. Ele ainda continua criando coisas ligadas aos jogos. Você vê isso lá na coluna, né? Tem eu por um punhado de bits também, como fazer um jogo de sucesso. O texto de hoje do Renato De Giovanni, que você acompanha, né? E aqui também tem, olha, tem aqui, por exemplo, informação que foi o próprio Daniel que trouxe, que aqui o New Cycle, um review,
do jogo. Né?
Exatamente. Temos aqui também um texto nostálgico falando aqui sobre o momento retrô do game do Castle of Illusion, do Mickey, né? Que é um clássico desde sempre, né? Aqui o Renato Giovanni também trouxe um comentário que a gente transformou em artigo, porque a gente colocou um artigo recente falando sobre os 50 anos de Dungeons & Dragons. Ele está por aqui em algum lugar, eu não vou conseguir achar agora, né? E o Renato falou que se não houvesse Dungeons & Dragons, muito provavelmente você não teria um Adventure no seu PC ou um Adventure no seu console de preferência para jogar hoje, né? E a gente trouxe essas considerações do Renato aqui também, né? E aí você tem aqui no campo notícias, as notícias atuais do site, né? Olha só, né? Então tá aqui a informação do programa de hoje, que começou com apenas 25 minutos fora do seu horário convencional, mas semana que vem a gente promete que 8 horas está tudo em ordem, né, Ezequiel?
Sim. Tivemos alguns problemas técnicos, como diria o saudoso Didi, né? Saudoso não, né? O querido Didi Mocó, Sonrisal, Colesterol, Novalgino, Mufum. Problemas técnicos. Mas resolvemos.
Aí temos aí informações de mercado, né? Falando de PUBG Mobile, né? O Renatão falando do game de sucesso. O Nolan Bushnell, que fez 81 anos ontem, e o Daniel Gomes também trouxe aqui um texto pessoal falando sobre a lenda viva que é o Nolan. Olha só, gente, que a gente tem aqui também, né? O Bruxólico, que é um game do pessoal lá do sul do país, né? Que é candidato ao Game of the Year pelo Planeta Sinclair, né? Que é um site especializado em jogos para ZX Spectrum, né? Tem mais informações aqui, a gente está falando do Maloca Games, que é uma empresa paulistana que traz aí 4 card games focados na questão identitária e racial, né? Estamos falando do Celeste 64, um novo game lançado de graça para você baixar, né? Podcast Jogo Velho, bloco de rock no Carnaval Heavy Metal, tem muita coisa aqui nas notícias, né? No campo dos artigos, a gente tem o Contracapa. O Contracapa, ele traz sempre uma leitura de alguma obra. A gente colocou aqui recentemente falando sobre o Zap. Zap é esse livro aí do Scott Cohen, que é de 2012. Ele fala um pouco sobre a ascensão e a queda da Atari. É um texto bem longo, né? Aqui a gente está falando também do Playing at the World, né? Também é um livro de 2012 que fala sobre Dungeons and Dragons, né? E fala como é que o Dave Arneson e o Gary Gygax se encontraram lá em 60 e tanto, né? E criaram esse jogo. Você lê um pouco mais aqui também. E tem mais informações aqui, olha só, a armada do Ernest Cline, né? Tem várias informações aqui do Contracapa para você acompanhar, né? Seguindo aqui, tem o Ideias em Jogo, o Game Talk, Naftalina. O Ideias em Jogo vai ser um pouco mais reflexivo, trazendo um debate sobre as questões. O Game Talk são bate-papos que a gente vai trazer. O Naftalina, o nome já diz tudo, né? Mobile Usando é justamente falando sobre os jogos mobiles, né? Um pouco desse perfil, desses games que saem só para os dispositivos móveis. O Momento Retro, a gente já trouxe até exemplo aqui. O Mundo Beats, que é do Mário Coelho Bessa, né? Que fala um pouco também sobre esse panorama do universo ligado aos jogos e à cultura digital como um todo. O Ponto de Fuga, olha, esse eu vou ficar devendo, Ezequiel, fala do Ponto de Fuga para mim.
O Ponto de Fuga, cara, é um é uma série de artigos que foi criado pelo professor de história, que é o Sávio, que colaborava conosco, né? Mas a gente está organizando, porque muito do conteúdo que está aí, a gente não quis deixar coisas que já existiam no site para trás, que são conteúdos relevantes e autorais. Então a gente repensou e viu aquilo que a gente poderia remodelar para estar colocando nessa nova visão, né? E aproveitamos o que já existia para poder estar aí. Então era um site, na verdade são artigos que têm temáticas psicológicas, da história, relacionadas aos jogos.
Bacana, hein?
É muito, muito legal.
Bem, né? O Process Blasted é uma coluna do Daniel Gomes, da comunidade Mega Drive, ele sempre traz algumas coisas. E aqui, olha só, gente, né? Por último, mas definitivamente não menos importante, a coluna do Renato Giovanni. Vou até clicar para a gente ver. Tem aqui o texto de hoje dele, né? Falando sobre o game de sucesso. Semana passada, como ele disse, ele falou sobre os sinais de fumaça que a gente vê aí nesse panorama do mercado atual, né? Conquistas como Power World, que está ganhando aí milhões de usuários simultâneos, né? E demissões em massa no mercado, o que significa isso, né? Renato também fala aqui sobre números, da importância da gente, às vezes, dos milhões em vendas, o que de fato significa no bolso do desenvolvedor. Vale a pena ser lido, né? Aqui Renato se apresenta, né? E fala a que veio com essa coluna, né? E por fim, a gente trouxe aqui a primeira notícia falando assim, que o Renatão é nosso. Ele está conosco aqui semanalmente às quartas no Quebrando o Controle.
Cara, ó, quando o Cal chegou com essa informação no nosso grupo de organização, eu não sabia o que fazer, porque assim, eu tinha essa vontade de ter o Renato colaborando com a gente, porque eu já vi os artigos dele, as coisas que ele escrevia, a obra das coisas que ele tinha, né, e do que ele estava fazendo. Eu vi os textos enormes lá no Facebook. Eu disse, cara, esse conteúdo, né, tem que vir pra gente. Assim como também tem outros caras que eu vejo, que eu converso, que eu tô tentando trazer pra gente poder trazer conteúdo relevante. Tem um cara que eu sou fã pra caramba, que é o Marcelo Sávio. Não sei se você conhece ele, Renato, que é um carioca. Ele é um puta colecionador de Pong. Acho que a pessoa que mais sabe de história de Pong no mundo, né, que o cara, para saber de Pong, ele tem que saber de mais de 1000 videogames diferentes. Né, mais de 1000 aparelhos diferentes. Então, ele sabe e tem. Né, ele tem. Então é um cara que eu tenho um profundo respeito e admiração, um amigo. A gente está conversando aí que, se der certo, ele pode chegar aqui para bater papo com a gente também. Então, já esteve participando, inclusive, do Quebrando o Controle. Mas são esses tipos de conteúdo que a gente está procurando trazer para o QLC para poder engrandecer. Porque nós vemos aí muitos sites com conteúdo, mas é mais noticioso, né? De informações que você vê em vários lugares. E no Quebrando o Controle, já que já está tendo essa abertura e visão ampla nacional, por que não trazer nomes conhecidos de todo o Brasil? Então, se você estiver vendo ou ouvindo a gente e quiser colaborar, cara, muito fácil. Contato, arroba, quebrandocontrole.com.br. Ou dá uma chegada lá no nosso Instagram, manda um direct, fala com a gente, mostra o teu conteúdo para a gente e, de repente, você pode estar aqui com a gente também.
Muito bem, contato@quebrandocontrole.com.br ou Instagram, como disse Ezequiel. E tem uma coisa importante que você está comentando, Ezequiel, que é justamente os textos de opinião. Como você falou, a gente vê muito copia e cola de release nos sites em geral hoje, mas pouca reflexão sobre o que significa o universo dos jogos na atualidade, né? Então, ó, só continuando aqui, a gente tem também no campo aqui analógico, está falando sobre board games e card games, tem review sobre Nintendo, PC, Sony e Xbox. Tem uma área de cultura geek em que a gente traz aqui informações.
Isso é novidade, hein? Isso é novidade.
Filmes sérios. Ó, brinquedo, por exemplo, a gente tem aqui falando sobre Lego, né? Olha só, né? Acabou de sair o Lego Star Wars comemorativo dos 25 anos. E outro aqui que é o Lego da Polaroid One Step, que é uma câmera icônica aqui da...
E esse negócio funciona, da viu, Polaroid, cara? Né? Tira foto mesmo.
Oi?
Esse Lego da Polaroid tira foto de verdade, viu?
Muito bem, muito bem. Olha só, né? Na parte de vídeos tem o Quebrando o Controle, o Happy Hour, o Hidden Gems e o Meia Hora, que são programas que a gente está relaborando ainda. O unboxing, que a gente começa em breve com algumas informações. Tem uma área só de eventos aqui, né? Em que a gente fala sobre os projetos. E tem, por exemplo, aqui o Museu Videogame, que teve agora no dia 3 de janeiro lá em Fortaleza. E foi notícia na região, a gente trouxe também para o site.
E vai vir para cá de novo esse ano.
Tem somos aqui.
Carl, o Museu do Videogame tem uma coisa interessante com a gente. Quando ele veio a primeira vez para Fortaleza, né, em 2015, se eu não me engano, o site da OSEG foi o primeiro site, né, regional que publicou essa notícia. Inclusive, os grandes portais de notícia copiaram a nossa chamada, né, para poder divulgar. E antes da virada do Quebrando o Controle, o site, a página que tinha mais hit no nosso site até aquele momento, né? Então, sempre que acontece do museu fechar, assim que fecha, o Cleidson passa a notícia pra gente e a gente informa pra galera, sempre em primeira mão. Né? A gente tem essa parceria do nosso querido amigo Cleidson Lima, que é o mantenedor e criador do Museu do Videogame Itinerante, que é um grande amigo e parceiro nosso.
Muito bem. Eu tenho mais coisa para falar, mas eu quero ouvir os nossos parceiros. Eu quero ouvir o Heindel, eu quero ouvir o Renato. Fala aí um pouco, gente, do que significa para vocês esse ingresso em 2024 com essa série de propostas que a gente tem para o Quebrando o Controle. Heindel, diz aí, por gentileza, meu querido.
Ah, sim. Eu acho que é realmente um movimento quase que natural, né, da própria SEG. E muito, né, assim, nesse patamar do Quebrando o Controle. Eu acho que a partir de um momento, acho que com a própria maturidade, né? A gente quer discutir de maneira diferente os jogos, a gente quer abranger, né? É realmente a nossa visão do mundo de games, né? Eu, assim, não... Com pouco tempo de carreira, né, na profissão game, né? Que eu tenho, diferente dos outros membros aqui presentes que podem falar bem mais do que eu, mas realmente eu passei pela fase de apenas tratar como hobby. Hoje, nossa, tá querendo tentar tirar 3 centavos que for da Nintendo e algum canto, alguma promoção, pesquisando, entendeu? Tentando fazer o máximo possível. E eu acho que aqui, né, no Quebrando o Controle, eu sinto muito essa linha de comunidade mesmo, né? Assim, agora profissional jornalístico, né? Mas de uma questão bem mesmo de comunidade.
Renato Bonitão, fala pra gente, o que você tá achando?
Bom, eu acho o seguinte, eu conheço o Ezequiel já há vários anos, a gente já cruzou em eventos várias vezes. É o Cromo. Posso nem falar, porque toda vez que eu vou a São Paulo, a gente acaba jantando ou almoçando, ou tomando um café reforçado e trocando figurinha. Né? O Raido eu não conheço ainda, mas logo, logo, quem sabe, né? Eu vou conhecer.
Tá contado fortemente para ir na nossa equipe esse ano, para a BGS, viu?
Pois é. Não tava sabendo.
Você não tá lembrando, mas isso foi promessa que eu fiz de a gente conversar, né? E ver como é que vai escalonar esse ano. Que, ah, cara, inclusive vai ter cobertura de eventos. A gente estamos nos organizando para poder fazer cobertura de eventos, trazer mais informativos e cobertura de eventos também para a galera aqui. Desculpa, Renato, continue, por favor.
Não, eu já conhecia a Alceg de conversar com o Ezequiel e tal. Mas é aquele negócio, sempre houve uma grande divisão no Brasil em termos de pessoal do Norte, o pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul, enfim. E eu achei bacana quando o Carl começou a falar que o Ezequiel quer ampliar nacionalmente o Quebrando Controle, que agora é o site oficial, não necessariamente a Alceg, mas é um site que vem de dentro da Alceg. Nossa, sensacional, eu acho essa ideia muito bacana, até porque, querendo ou não, os regionalismos são importantes dentro da nossa cultura e eles agregam, eles não subtraem das coisas bacanas, eles agregam. Então, pô, fazer parte de uma coisa que começou lá no Nordeste e vai se espalhar para o resto do Brasil, pô, assinei na hora o contrato. Já escolhi a minha mansão lá no Silicon Valley.
Deixa eu fazer um adendozinho aqui, porque uma coisa que eu sempre valorizo é dar mérito às coisas que são merecidas, né? Essa ideia de mudança, né, ela sempre foi muito temerosa por mim, mas a nossa diretoria da UCEG, que é o Mário, o Vicente, o GU, né, hoje o Honório, que está lá com a gente, principalmente o Mário e o Vicente, eles sempre batiam na tecla, cara, a gente tem que mudar para expandir, a gente tem que mudar para expandir e tal. Mas faltava, sabe, Renato, aquela peça na engrenagem para dar, engatar e o negócio conseguir andar. E parece que foi, assim, a junção, no momento certo, na hora certa, né, que veio esse momento aí do Cal. E como eu disse, né, eu fiz do limão a limonada. Então, o mérito da ideia inicial de expansão era da nossa diretoria. Eu tenho que dar essa visão para... Eu sempre fui muito receoso e temeroso, porque eu sou muito estratégico no que eu faço, né? Então, eu não tinha condição de abraçar isso, de dar toque nisso para poder fazer. Mas, cara, tendo esse nosso amigo aqui, que conhece, né, mais do que ninguém, como tinha o métier da coisa, então não tinha como não dar certo, não tinha como isso não acontecer. Então eu perdi o medo, perdi o receio e confiei, né? E assim como você também, eu já escolhi o meu cantinho lá no Silicon Valley. E eu espero que essa frase vai pegar, viu? Essa frase vai pegar.
Mas eu espero que eles parem de reclamar dos desenvolvedores malvadão e compram mansões lá, mas tudo bem, entendeu? A minha tá reservada.
Vamos junto.
Olha só, Ezequiel.
Ei, cara, porra, cometi uma injustiça, eu esqueci do Daniel, macho. Eu não mencionei o Daniel da nossa diretoria, ele vai me matar depois. Eu vou queimar no fogo do Doom agora. Mas ele também, ele brigava muito comigo. Ele brigava muito comigo também nessa questão, né? Daniel tá. O Daniel, eu não vou queimar, não, mas ele tá queimando no fogo do inferno do Rio de Janeiro. E não é faca, não, é peixeira. Você é cearense, rapaz. Respeite. Ora. Vamos lá.
Só pra trazer aqui também, né? A gente está vendo aqui, por exemplo, o Júnior Santiago está falando assim: se quiser uma coluna relacionada à mente e jogos, tô para jogo. A gente já vai conversar.
Posso explicar?
Eu já tô achando sensacional isso.
O Júnior, né? Ele é psicanalista.
Olha, gente,
entendeu?
Coisa boa, né?
Então é um cara que é um grande amigo, que chegou junto da gente, né, e vem para somar aí também. Um cara sensacional. Vai agregar muito para a gente aqui.
Muito bem. Já tem Game Talk.
Oh, aqui, perdão, correção. Ele é psiquiatra. Ele é psiquiatra, cara. Perdão, hein?
Muito bem. Deixa barato, não, seu Thiago.
Aí ninguém vai poder dizer que aqui só tem louco, né?
Alguém vai atestar isso, né, velho? É, papel passado.
É, vai dar o certificado, ó. Esse é e aquele também.
Pois é. Ezequiel, só pra gente seguir aqui com o rito, que daqui
Perfeito.
A pouco a gente acaba o programa também, né? Uhum. A gente tem também, a gente passou muito brevemente ali no menu. Na questão dos vídeos, eu quero falar um pouco sobre os tais vídeos que a gente vai ter agora, regulares e semanais Perfeito. Também, né? O Quebrando o Controle Podcast, que a gente está tendo o primeiro do ano agora, aqui ao vivo, né? Ele vai, portanto, todas as quartas-feiras às 20 horas, né? A gente vai ter aí uma série de pessoas a serem entrevistadas.
Posso fazer spoiler? Coisa que eu nunca fiz no Quebrando o Controle, que agora com a nossa organização a gente vai conseguir fazer. Já vou anunciar o programa de semana que vem. Semana que vem a gente vai falar de realidade virtual com um dos grandes nomes da realidade virtual aqui no Brasil, chamado Bruno Pato. Esse cara manja horrores, trabalha lá com a galera do SBT Games, fechou com a gente para poder estar batendo esse papo aqui sensacional. E se preparem, a gente vai falar do novo óculos de realidade virtual da Apple. Eu vou descer o sarrafo no negócio aqui, compadre, mas vai ser bom o papo. Brunão, tamo junto aqui esperando você semana que vem, viu?
Muito bem-vindo, Bruno Pato. De fato, é um nome de mão cheia. O cara entende do assunto, ele tem regularidade com isso, tem feito uma série de projetos, entrevistas, bate-papos, vídeos mostrando realidade virtual e aumentada. E vai, então, estar conosco aqui na próxima quarta-feira, às 20 horas, já com spoiler do Ezequiel, né? Outro vídeo semanal que a gente vai ter também, e isso eu tenho o prazer enorme de ter comigo, né, nesse projeto. O Renatão, né, é o Control Break. O Control Break ele vai às quintas-feiras, às 21h30 da noite, 21h30. O que é o Control Break, falando muito resumidamente? A gente vai pegar as notícias da semana do site, as colunas do Renato, outras informações, né? Outras colunas que a gente tem dos colaboradores, né? A gente faz um bate-papo sobre o que a gente viu na semana no Quebrando o Controle. É o Control Break para quebrar geral mesmo, né? E aí, assim, o nível é muito descontraído. O Renato, ele tem uma elegância diplomática para dar canelada que é sensacional. E a gente conta com isso também, né? Então, Control Break às quintas-feiras, ao vivo, sempre às 21h30 da noite, né? E aí a gente tem, como foi visto lá também, o Hidden Gems. Hidden Gems é um programa que ele é gravado. Ele faz o quê, né? Ele puxa aí essas pérolas escondidas, né? Essas preciosidades que são pouco divulgadas, né? O Hidden Gems fala um pouco sobre isso. Ele é um programa pré-gravado e você vai assistir sempre aqui no canal do Quebrando o Controle às terças-feiras, às 20 horas, às 8 da noite, né? Tem também lá o Meia Hora e o Happy Hour, que são programas, como a gente falou, estão em reelaboração, mas que voltam em breve, por isso já está lá no menu também, né? E uma coisa que não está no menu, que é outra coisa que eu e o Renatão estamos aqui elaborando, a gente tem feito uma série de bate-papos, tem conversado semanalmente sobre isso, é o Bits Randômicos, né? Como ele tem o Por um Punhado de Bits na coluna semanal, eu fico pensando que a gente não pega um pouco desses assuntos, né? E não fala de forma mais à vontade, mais aleatória, mais rápida, né? Então a gente vai ter o Bits Randômicos, ao que tudo indica até aqui, será um programa que a gente vai fazer no Instagram, né? Então a gente entra e o Bits Randômicos não tem hora, gente. Então a gente Renatão tá lá de boa, eu tô sem fazer nada, né? A gente se junta, de vez em quando ele vai chamar um terceiro que tá por aí, outras pessoas agregadas que estão afim de conversar também. E, sei lá, 5 minutos de bate-papo sobre qualquer coisa ligada ao universo dos games e da cultura geek de um modo geral, porque essas coisas estão muito imbricadas, estão muito entrelaçadas, né? Então tem o Bits Randômicos, que o próprio programa é randômico, ele não tem hora para acontecer, mas vai ao vivo, né? E essas são as novidades em vídeo que a gente tem aqui no Quebrando o Controle. São muito boas novidades e passo a palavra para o mestre Ezequiel.
E tem conteúdo inédito ainda, tá? Tem gravações que nós fizemos exclusivas de entrevistas da BGS que ainda não foram pro ar, que a gente está guardando aqui Verdade. Na caixinha. Tá? Tem também reviews que a gente ainda não soltou, né, que vão ser os unboxings que a gente vai soltar. Vou dar outro spoiler, tem um gravado que tá na ilha de edição, prontinho. Tá faltando só eu sentar com o Raider pra gente organizar e fazer. Que é um unboxing da edição do Horizon Chase especial do Ayrton Senna. Que esse amigo aqui que vos fala tem. E pouquíssimas pessoas do Brasil possuem essa edição. Certo? Então,
que legal,
aguardem, hein? Que a gente vai falar sobre essa edição especialíssima da galera da Quiris, que mandou pra mim, né, com muito carinho. Participei de um concurso, vou contar toda a história lá, como é que foi isso aí, tudo direitinho, vou colocar pra galera lá no canal. Aguardem que em breve isso aí vai estar no ar, né? Então, esses vídeos diferentes, as coisas novas, a gente tá guardando tudo bonitinho aqui pra poder estar colocando aí durante o ano de 2024 pra vocês aqui como novidade do nosso canal. Beleza? Causito, cara, eu acho que a gente conseguiu dar um apanhado geral, né, do que a gente tá querendo mostrar pra turma, mas tem muita coisa ainda pra gente fazer e esperamos que a turma possa colaborar conosco. E como é que isso acontece? Turma, vão no site, tem espaço para vocês comentarem as nossas notícias, vão nas nossas mídias sociais. A gente está com o nosso Instagram do Quebrando o Controle crescendo agora, né? Ele nesse momento está sendo alavancado pelo Instagram da USEG, porque a gente não queria tirar a identidade do Instagram da USEG para poder alavancar o Quebrando o Controle. Então mantivemos, né, o Instagram da USEG e ele está em parceria, porque na verdade a USEG é o grande guarda-chuva de tudo. Né? E a gente procura trazer o Quebrando o Controle para poder dar essa visão mais abrangente, mais nacional da coisa. Mas a USEG carinhosamente sempre vai estar presente e sempre vai estar muito bem representado, inclusive nas cores do Quebrando o Controle, que também são as mesmas cores da USEG. A identidade não se perde, ela apenas se aumenta e se representa cada vez mais. Eu acho que já falei tudo que tinha que falar, meu amigo Renatão. Mais algum recado aí pra galera? Alguma novidade? Cara, Renato, Não posso deixar de perguntar. Como é que estão suas obras? Você teve relançamento de jogos recentemente, não foi?
Sim, na BGS.
Eu vi.
Mas eu não vou dar spoiler, não vou deixar para tratar desse assunto mais à frente. Entendeu? Eu só quero complementar aqui o que o Carl falou sobre os nossos projetos em comum, é que a gente vai ter um espaço legal para zoar muita gente.
Entendeu? Eita, né? Pau! o meu azar é que dia de quinta-feira à noite eu tô dando aula até 10h30. Entendeu? Porque eu vou estar na aula lá e minha orelha pegando fogo, sabe? Eu acho que eu vou entrar nessa zoeira aí, não tem jeito, cara. Nem que eu termine muito a aula lá, bem. Eu entro depois, mas vai ser divertido. Eu vou acompanhar isso e tenho certeza que vai ser muito legal.
Deixa eu aproveitar que você falou do Renato e das produções que ele está sempre envolvido, e parece importante a gente trazer essa notícia que está no Quebrando o Controle, né? Então, a notícia exclusiva que a gente trouxe, né? Falando que o incidente em Varginha, que não é do Renato, que é do Odarik Gaspar e do Cusiol, do Marcos Cusiol, né? Vai ganhar um remaster esse ano na BGS. O game já saiu pela Bitnamic Software, né? Recentemente. E agora ganhou uma versão remasterizada. E o Renato está envolvido com esse processo.
Deixa eu falar uma coisa aqui.
Quer falar um pouquinho sobre isso, Renatão?
Rapidinho, Carl, sobre a Bitnamic. A Bitnamic, para quem não sabe, ela pertence aos nossos amigos Felipe Veiga e Marcos Garré, que são os mentores aí por trás dessa empreitada, né? O Felipe Portuga, para quem não conhece, né? Gente finíssima, um grande amigo nosso, parceiro aqui da gente também. A Bitnamic é uma das nossas parceiras, inclusive, também aqui, junto com o SEG e com o Quebrando o Controle. Em breve eu vou estar trazendo essas novidades aqui para vocês sobre isso. Inclusive, uma das primeiras mostras dessa parceria foi que a gente sorteou o álbum da Bitnamic dos 40 anos do videogame no Brasil. Então, isso aí é só um sinal das coisas que estão por vir aqui para vocês conhecerem. Mas vá lá, continue aí, meu amigo Renato, por favor.
É, a ideia do pessoal foi relançar o incidente. Imagina que, de resto, é um programa, um jogo dos anos 90, lá 96, 97 mais ou menos, e que por uma questão de mercado, ele se tornou um jogo difícil de encontrar na mídia física original. Então juntou a fome com a vontade de comer, e o pessoal então lançou o ano passado, né, a versão oficial do jogo e tal, mas e aí alguém apareceu com essa ideia de fazer uma vez, trazer o Stand em Varginha inteiro para dentro de um desses mecanismos novos que estão aí, né, uma engine nova, né, não foi Unreal, foi a
Unity.
Nome agora, Unity, entendeu? E aí estão terminando, foi feito por uma pessoa que entende tudo de Unity, e estão terminando agora, finalmente, para lançar o jogo, entendeu? E há um projeto, já houve uma discussão sobre isso, da gente fazer uma versão Adventure do Incidente de Varginha, mas a gente está dando um tempo para ver como é que se torna esse relançamento da Bitnami. E reforçando o que o Ezequiel falou, a Bitnami que tem feito um serviço muito legal em termos de preservação.
Sensacional.
A história da nossa Bitnami
premiada na BGS com um jogo em destaque. Um jogo de Atari.
De Atari, foi o melhor jogo pela IGN Brasil.
Sensacional. Um
jogo que estava em lançamento durante a BGS, um jogo de Atari. Não, eles estão fazendo. Quando o Marcos me procurou a primeira vez lá, em 2018, 2019, com a ideia de relançar o Amazônia em todas as mídias em que ele foi lançado, etc. E tal, a primeira coisa que eu pensei foi: pô, esse cara não tem apreço nenhum ao dinheiro, né? Porque vai ser um prejuízo astronômico.
Mas, ó, tá aí uma pauta pra gente trazer pra cá depois: é que não tá saindo só esses jogos assim pra Atari, não. Certo? Tá saindo para várias plataformas de jogos antigos. Inclusive, a nossa recente aquisição, que é o Luiz Nye, ele tem um framework de desenvolvimento para Dreamcast e Saturn. Ele tem um ambiente lá que ele criou, viu, Renato? Depois você vai conversar lá no nosso grupo, eu vou passar para você a Game Engine que ele fez para desenvolver jogos para esses consoles antigos. E não só esse, não. Tem para Super Nintendo, tem para Atari, tem para Mega Drive, tem para uma porrada de coisa. E tem uma onda de uma galera atual fazendo jogo para videogame antigo. Que ele, sim, como chama de homebrew, né? Mas na verdade, são relançamentos. Ou, perdão. São lançamentos de jogos novos para videogame antigo. Para consoles antigos. Isso é muito legal.
O grande barato da Bitnamic é que eles não só resgatam esses softwares que já estão praticamente desaparecidos, né? Porque os computadores já nem existem mais, mas eles relançam na mídia original.
Sim.
O que é mais doido ainda, se você parar para pensar nisso, quer dizer, lançar hoje um jogo em fita cassete, entendeu? Como era nos anos 80, é muito doido, entendeu? E daí está dando muito certo, o pessoal está fazendo um grande sucesso. E a Bitnamic tem um braço lá na Europa, que é a Technamic, comandada pelo Filipão, e que está... Coitado do Felipe, não para de atender os pedidos, ele está sempre lá quase acabando de tanto
fazer legal, né?
E embrulhar os pedidos.
Cara, o Portugal é um cara sensacional, eu acho muito legal o trabalho que ele faz, cara, muito legal.
Nossa, gente, finíssimo.
Olha só, o Ezequiel falou aqui de engines para Sega Saturn e tudo, né? Agora você também passar aqui na Tilt Online o site do Renato De Giovanni, que tem ali, como a gente está vendo nesse artigo aqui, dicas de programação, né? E tem também uma ferramenta que é o Genesis para você desenvolver o seu próprio Adventure em texto. Vai lá, pega as informações, vê como é que você adquire aí o Genesis, faz você também o seu Adventure em texto, como o Renato fez ali com o primeiro Amazônia, com o aeroporto e outros jogos, né? Handel, dá o seu até logo também, meu querido, senão só a gente fala, você fica aí quadrilhante, não é possível isso.
No, aqui na presença de vocês, pessoal, eu sei que eu tenho mais que escutar, entendeu? Eu tô aqui nessa posição, não se preocupem, viu? Mas assim, eu tô super atento. E também eu imagino muito que o pessoal vai começar a ver, né, tantos os vídeos no YouTube que a gente vai estar soltando durante toda essa programação. Precisando também, eu vou estar junto dos programas, viu, pessoal? Independente do tema, se eu puder agregar, vou estar assim, super feliz aqui fazendo parte, né, estando presente. E assim, eu espero que esse ano de 2024 seja esse ano mesmo da... da engrenagem, né, da, que a gente consiga movimentar muito, quebrando o controle. E podem contar comigo, e quem estiver no YouTube ou nas outras redes vai ter que se acostumar um pouco com a minha cara, então, com os meus vídeos. Vai dar tudo certo.
Pois é isso. Calzito, palavras finais.
Acesse o Quebrando o Controle, acompanhe nosso programa em vídeo, mande informação para a gente, faz contato através do contato@quebrandocontrole.com.br, fala conosco através do Instagram, vem para a gente que só tem coisa boa aqui. Além das notícias tradicionais de mercado, a gente tem essa expertise que é natural, que me acompanha desde o começo da minha vida jornalística, né? Que é falar sobre o mercado nacional de games, naquela época em que tudo era bit lascado, né? E hoje tem bastante gente que fala sobre os games nacionais também, mas a gente fala sobre indies brasileiros aqui no Quebrando o Controle, então você acessa essas informações aqui também, né? E acompanhe a gente isso tudo, gente. Tem bastante informação e bastante conteúdo. Vai ser um prazer recebê-lo e receber a sua audiência. Faz contato e lê lá no Quebrando o Controle.
Renatão, sua despedida, seu boa noite, o seu jabá, por favor.
É isso aí. É convidar o pessoal toda quarta-feira no Quebrando o Controle. Tem lá uma coluninha pequenininha no cantinho lá. Mas trocando algumas
um ideias. Muito espaço, muito especial, diga-se de passagem.
e cutucando um pouco, às vezes até a onça com vara curta, para ver se a gente faz alguma coisa acontecer de fato e não fica só naquele mais do mesmo, né? Mas é isso aí.
Muito bom. Então, turma, é com a grata satisfação que a gente abre a nossa temporada de 2024 com este programa que foi sensacional, um papo muito extrovertido, muito bacana. Semana que vem a gente volta. É isso, pessoal. Muito boa noite a todos vocês. Esse é o nosso Quebrando o Controle. Tchau.
Valeu.